A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 328. Olha, pessoal, são 328 famílias que nós visitamos, que nós conversamos um pouco, que as pessoas contaram um pouco da sua história de vida. Todos nós temos uma história, cada dia, uma página, cada ano. Então, esse nosso projeto que nós criamos, não é, em 2017, que inclusive no próximo final de semana estará de aniversário, fizemos o primeiro Papo na Varanda com o Frei Álvaro no dia 10 de fevereiro de 2017, e hoje nós estamos aqui na Nova Esperança, então, né, gravamos no dia 26 de janeiro, né, gravamos no dia 26 de janeiro, numa tarde de sexta-feira, está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro, e nesse sábado, dia 3 de fevereiro de 2024. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, o Jornal de Beltrão, que divulga a cultura, que apoia esse projeto. Obrigado ao Ivo, ao Flávio, toda a equipe do Jornal de Beltrão, que divulga também a matéria, sai uma foto do nosso entrevistado também. Muito obrigado a Vídeo Foto Central, que também apoia o nosso Papo na Varanda, e que a gente faz um presente para os nossos entrevistados de uma foto de 20 por 30 para arquivo nosso e também da família que a gente entrevista. Há muito tempo eu já falava com meu amigo Barbon, né, o Alduino Barbon, sobre o seu pai, sobre a história de vida dele. E hoje nós estamos, então, aqui na Nova Esperança do Sudoeste, na casa do seu Atílio Barbon, que nasceu no dia 30 de maio de 1935. Para quem está nos assistindo, esse menino aqui tem 88 anos, foi casado com a dona Ludovina da Silva Barbon, que nasceu em 34 e faleceu no dia 11 de setembro de 2020. Portanto, ela já nos deixou, tiveram 4 filhos. A Maria, que mora lá na Boa Esperança do Iguaçu, né? O Albino, que mora aí no 45, o Alduino, né, que é o gaúcho, que mora no Novo Horizonte, e o Francisco, que mora junto aqui com o seu Atílio, não é, aqui da Nova Esperança. 14 netos, 5 bisnetos, e ele tem uma vida, né, 88 anos, não é para muita gente, não. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida, então, do seu Atílio Barbon. Onde o senhor nasceu, seu Atílio?
Eu nasci em Catanduva, Santa Catarina.
Catanduva, Santa Catarina, pertencia ali, é perto de Lages, naquela região?
Perto de Joaçaba.
Perto de Joaçaba.
Isso.
Como é que era o nome dos seus pais?
Domingo Barbão e Tereza Bilibio.
E eles sempre moraram por ali, seu Atílio?
Não, eles vieram de Mato Castelhano, lá Passo Fundo, aquele rumo ali, daí vieram por ali, daí já veio a família quase toda, só nasci ali eu e a minha irmã, que é mais velha, um ano. Uhum. E daí mudemos em 41, eu nasci em 35, em 41 mudemos para Cachoeirinha, Pato Branco. Uhum. Mas na época eu tinha 6 anos. Uhum. Pato Branco não era Pato Branco, era Crevelândia, município Crevelândia.
Crevelândia,
município Crevelândia, e até Baracão. Exato. Era um município só.
Se não me falha na memória, Pato Branco chamava de Barro Preto.
Sim. Não, chamavam de Vila Nova.
Vila Nova.
Barro Preto era coronel de vida.
Ah,
sim. E daí, meu pai, lá Pato Branco tinha só 2 bodeguinhas, tinha que fazer compra em Crevelândia. Daí meu pai entrou lá em Cachoeirinha, colocou um moinhozinho, não funcionava direito. Daí ele tinha um terreno muito grande em Mangueirinha, me ponhou lá, eu com 12 anos, me ponhou lá no sítio. Uhum. Morador mais perto dava 1,5 km para mais. Uhum. Daí fiquei, quando foi um dia eu fiquei doente, minha mãe dizia, daí ele queria se mudar para lá. Vendeu ali, queria mudar para lá. Daí a minha mãe dizia, eu vou ver ele, ver o lugar lá, conhecer o lugar e ver. Daí chegou lá, me achou doente, uhum, ele e uma irmã minha e mais uma vizinha. Daí me pegaram nas costas, trouxeram até Cachoeirinha de novo. Daí ali melhorei. Ela dizia, eu para lá não vou nem depois de morta. É. Daí ele comprou um terreninho ali em Cachoeirinha e daí fiquei morando ali.
E eram muitos irmãos? O seu Domingos e a dona Tereza, era família grande?
Eu acho que era grande. Eu não sei direito, mas acho que era grande.
Era uma família grande? O senhor me falou antes até que eram 11 ou 12 irmãos que o senhor teve.
A família,
seus irmãos.
Nós éramos 11 irmãos. Era 5 mulheres e 6 homens.
5 mulheres e 6 homens. E o senhor se encaixa num dos mais novos, dos mais velhos?
O mais velho é o tal de Antônio, que foi para o Rio Grande, lá para não sei que ponto lá, e faleceu para lá.
Faleceu.
Daí tinha o Lívio, o Arcanjo, o resto e eu.
Então o senhor é um dos mais novos.
É, o mais novo, o caçula da casa.
Caçula da casa, o caçula que está com 88 anos, então os quantos já morreram?
Os outros foram todos já.
Foram?
Tem só uma irmã que está em Curitiba.
Olha a família. Seus pais faleceram mesmo ali em Pato Branco?
Ou? Não, faleceram tudo aqui em Itapejara.
Itapejara. É. E vocês trabalhavam na roça, seu Atílio?
É, na roça.
O que vocês faziam na roça? Carpio, plantava?
Carpio, plantar, roçar, derrubar de machado.
Derrubar de machado.
Depois de um pão de ano começou a aparecer juntinha de boi, mas já era, já, daí eu já estava casado quando comecei a estar.
E o senhor foi para a escola?
Olha,
estudou?
Eu caminhei 6 anos na escola e não aprendi uma letra do ABC. Ah,
então o senhor ia para comer merenda, ou nem tinha merenda naquele
mas
tempo?
Não tinha merenda, tinha que comer, levar batata em casa.
Levava numa sacola batata, pão, era isso?
Daí veio um cara lá de perto de Catanduva, para cá de Catanduva. Daí ele falou para mim, você vai na escola de noite lá em casa. Daí eu fui 40 noites na escola dele. Daí aprendi a escrever o nome e fazer umas contas, escrever um pouquinho, mas muito pouco.
Mas o senhor não aprendeu lá na escola porque ficava de olho na professora?
A professora não sabia, eu acho que menos do que eu.
Ah, pensei que a professora era muito bonita e o aluno ficava prestando atenção na professora.
Ela dava um problema para a gente fazer. A gente não sabia, perguntava como é que tem que fazer aqui, ela só respondia, então aí para estudar, estude. E ficava. E daí o que eu fiz? A minha escola era fazer arte.
Fazer arte. O senhor era um piá arteiro? Era um menino arteiro?
E ir para o castigo, a laço.
Ir para o castigo. E ela não contava para o seu pai, daí não chegava em casa, não passava o laço no senhor também?
É.
Às vezes?
Professora foram buscar lá em São Domingo, para adiante de Crevelândia, saindo, daí os pais pagavam.
Ah, sim.
Mas daí viram que não adiantava nada, pararam de pagar, daí depois entrou outras professoras, mas eu já estava moço, já desde 7, 18 anos, daí não fui mais.
Estava moço. O senhor me falou também que morou em Dois Vizinhos, é isso?
É, eu morei, vim para Itapejara quando eu casei, daí meu pai me fez eu casar novo, porque a falecida mãe andava muito doente. Casei para ficar na casa. Com 30 dias ele me mandou eu sair de casa, olha, não me deu sequer um garfo.
É.
Daí fui fazer a vida sozinho. Daí fui morar na casa do sogro e de lá daí vim para Itapejara. Comprei um terreno ali.
Aonde em Itapejara?
Ali em Lajado Bonito.
Daí, perto de Vituri, ali do Ipiranga.
Barra Grande. É isso.
Sabe que eu também morei ali no Ipiranga, né?
Ah, daí eu comprei ali, daí um cunhado meu começou a me perseguir, ele vendeu o terreno, era terreno sem documento.
Sem documento.
Ele vendeu meu terreno e começou a me perseguir até que eu saí dali, ele queria me matar, daí os 30 dias ele matou um primo dele. Daí eu fui
cunhado
embora.
Violento, então?
Fui embora, perdi aquele terreno. Uhum. Daí depois do falecido meu sogro queimou a casa, vendeu lá e veio para Lajado Bonito também.
Então, uma vida sofrida, né, seu Atílio? O cunhado?
Comprei dois alqueires de terra na sede assim, ali do Bonito. Aí comecei a vida ali de novo.
E onde que o senhor conheceu a dona Ludovina?
Ah, sua esposa? Desde a idade de 6, 7 anos nós se conhecemos, nós éramos vizinhos.
Aham.
Tudo piazado ainda.
É, então era um namorinho assim, meio escondido.
Não, eu era muito influído querer namorar uma irmã dela.
Ah,
daí ela era meio aviona. Daí uma ocasião, a Ludovina era noiva. Daí você deixou com o noivo. Eu fui num baile, convidei ela para dançar, perguntei, ela deixou do Renato? Deixei. Digo, e agora? E agora eu vou ficar sem namorar. Digo, então vamos dar o seu baile. Daí comecei namoro.
É.
E você acertou, namorei 8 meses, daí casei.
Mas o namoro curto, então?
Foi curto.
Curto?
É, o pai me apressou para mim casar por causa da mãe que era doente.
O casamento foi aonde?
Foi, Foi lá em Cachoeirinha, só casei em Pato Branco, na paróquia de Pato Branco.
Só não chegou a roubar ela, então, não?
Não.
É porque eu já entrevistei uns quantos assim que roubaram as moças e acabaram casando na delegacia, que não é o seu caso.
Naquele tempo não tinha esse negócio. O cara para alcançar um doce para uma moça, ele tinha que cuidar que o velho não enxergasse.
Era assim que funcionava, né?
Era brabo.
Era brabo o negócio, né, seu Atílio? Então, o senhor teve uma vida, o senhor contava do seu cunhado que lhe perseguia, uma vida meio sofrida, né, seu Atílio?
Foi sofrido. Uhum. Sofri algum resto.
Uhum. Sempre trabalhou na roça?
Toda a vida na roça.
Toda a vida na roça.
Toda a vida na roça.
Uhum. E de dois vizinhos ali da Boa, o senhor disse que morou na Boa Esperança, é isso?
Morou? Ali na Colônia Rica, município de Boa Esperança hoje.
Boa Esperança do Iguaçu. E dali o senhor veio para Nova Esperança?
Tinha ido um 45, daí comprei uma grande de porco ali, daí foi indo, terminou. Daí fiquei quebrando as pernas ali, foi até que perdi a esposa, quebrei a minha perna, daí perdi a esposa, dali 3 meses perdi a esposa. Uhum. Daí era resolvido vender lá e vim embora para a cidade.
44 anos faz que o senhor mora, então o senhor veio em 1980 ali pro quilômetro 40.
É.
Como é que era? Tinha muita gente que morava ali?
Tinha bastante gente.
A granja de porco, o senhor diz, era um chiqueirão, então, aqueles antigos. Era um chiqueirão, era integrado com a Sadia.
Entreguei na Sadia. Na Sadia.
O senhor criava muito porco?
Tinha 390 cabeças.
Quando... 390?
É.
E como tinha, é que era para tratar todo esse bicharedo?
Tinha três chiqueirão. Tinha um lá onde mora ele, outro para baixo da casa do Albino ali, aquele chiqueirão de material velho que tem ali.
Então era um trabalho de domingo a domingo, não tinha?
Era brabo. Olha, eles sofreram porque nós não tinha prática. Daí as porcas criavam de noite, frio, tinha que fazer fogo para esquentar a leituada. Daí veio um veterinário um dia e falou, não... Vocês montem de jeito, vocês soltem as porcas para ficar para aumento de noite que os leitão nascem de dia. Daí foi o jeito que começou. Ah, é. Começou a estar diferente aí.
Tinha isso também, é?
É. E daí nós soltávamos de dia e nasciam de noite.
Olha só essa história. Eu não sabia. Além da criação de porco, também tinha roças ali?
É. Tinha roça também?
Ah. Tratava os porcos com o que eles traziam da Sadia, ou era o tempo da mandioca e batata?
Não, era com a integração da Sadia. Nós fazíamos quirera e misturar com a ração da Sadia.
Sim. Bom, o senhor disse que não foi na aula, que foi lá, mas a professora era mais, não sabia, sabia menos que vocês aí. A sua juventude, então, baile, o senhor disse que conheceu a dona Ludovina num baile. Então, o senhor casou quando tinha quantos anos? Tinha...
Ah.
O senhor tinha quantos anos quando casou?
Eu casei com 19.
19 anos?
É, casei novo.
Casou novo?
Novo.
Porque o pai pediu para o senhor casar e depois ele expulsou
depois, dele. Depois me expulsou de casa.
Diz, ó, sai de casa, é isso?
Ai, vai ser criança, fazer para a vida.
E o senhor não saiu nem com um garfo de dentro de casa?
Daí eu tinha uma gaitinha de botão, que era o meu ganha-pão.
Sim.
Daí a mulher se engravidou. Tinha que levá-la para o médico, não tinha dinheiro. Pedi um conterrés naquele tempo para o falecido. Meu pai diz, olha, você tem que deixar a gaita empenhada aí, até tu arrumar o conterrés. Daí demorou um pouco, não podia arrumar. Ele pegou e vendeu minha gaita por uma roupa de fumo, por 15 quilos de fumo. Fiquei eu sem gaita.
Oh, mas aqui tem uma gaita aqui, né? Inclusive para quem está assistindo.
Daí
aqui,
fiquei 50 e poucos anos sem gaita. É. Daí essa gaita era de um cunhado meu lá em Curitiba. Mas ele
tá se sentindo aparecendo a gaita?
Mas ele era meio fora da ideia. Daí ele ia na rua assim tocar, deixava a gaita lá. Daí um dia eu fui visitar ele. Daí eu ia com a gaita pinchar lá, garei recolhida. Daí um dia veio minha irmã e meu sobrinho ali. Daí eu assei uma carne, comprei uma cerveja, fomos tomar. Daí o meu sobrinho virou e disse, e ele já tinha morrido, meu cunhado. Meu sobrinho disse, tu quer um presente? Se eu te der um presente, você vai buscar? Eu digo, cavalo dado, a gente não olha os dentes, eu disse, então vai buscar a gaita. Daí fui, trouxa.
Mas 80 abaixo?
É uma 80.
Senhor, toca alguma música?
Muito pouquinho. Nessas aí não vai, eu tocava bem, era na casa de botão.
Gaita de botão, o senhor tocou baile?
E?
Com gaita de botão?
Era baile, matiné.
Ah,
Cobrava 40 reais para um baile e 20 para o matiné.
Olha só.
Mas era todo sábado.
E tinha alguém que acompanhava ou era sozinho?
Não, é só eu.
Sozinho?
É.
E cantava músicas do Zé Mendes, cantava...
Não, naquele tempo eu não cantava.
É.
Eu comecei a cantar depois, um ponto em diante.
Sim, só tocava?
Só tocava.
Só tocava. Mas tocava a noite inteira?
A noite inteira, era de escurecer até o sol quente. Naquele tempo não era negócio de começar 9 horas e terminar 4 horas, era a noite inteirinha.
Noite inteira. Tinha repertório para tudo isso, seu Atílio?
Ah?
Tinha um repertório de música para tudo isso?
Tinha, tinha. Não tinha, era só de ideia.
Só de ideia?
Escutava os outros tocar, eu também tocava.
Ah.
Aí tinha uma família lá do outro lado do Chupim, lá em Mangueirinha, que era um muito tocador. Daí eu escutava eles tocar, eu tocava que nem eles também.
Olha só. Viu, me conte uma coisa, ali no Novo Horizonte, naquela região, o pessoal fazia terno de reis, né? Uma vez até eu vim ali, o senhor chegou a participar desses ternos de reis que faziam ali? Me conte um pouco sobre isso.
É, nós fazíamos terno de rei ali que dava cubista, estiver. Aquilo juntava gente de todo lado. Aí depois foi indo, e entrou o Mário Magherotti de presidente, daí terminou. Uhum. Aí acabou.
Mas tinha, alguns anos fizeram, né?
Tinha uma gaita, até quem deu a novia foi o Pedro de Carli. Daí nós não fomos...
Pedro de Carli, lá de Ampere.
É, daí ele não fomos buscar, ele deu 500 reais e compramos uma gaita. Daí nós tínhamos 3 bois para fazer o terno de rei. O Mário Garoi vendeu aqueles bois, vendeu um para comprar 2 pares de botas, para aqueles mudinhos. E os outros, ele ficou alugado potreiro.
Mas vocês faziam, eu me lembro que faziam, depois faziam uma festa ali no Novo Horizonte, no domingo. Uma vez eu vim ali, fizeram um encerramento, era muito bonito, né?
Era bonito.
Vocês foram cantar, inclusive, até em Ampere, até para o senhor Pedro de Carli, vocês foram cantar, né?
Fomos.
O senhor de Carli, que já faleceu.
Eu acho que o senhor estava junto.
Eu acho que eu fui lá junto com
você. Estava junto, sim.
Era muito.
Eu me lembro.
Era uma coisa bonita que acontecia,
era bonito,
né?
Era bonito.
Hoje em dia não tem mais, né?
É, hoje, o ano passado fizeram meio malemal ali, esse ano acho que não fizeram nada, né?
Não fizeram nada. Terno de Reis. O senhor tocava com a gaita também as músicas? Tocava o Terno de Reis com gaita também?
Eu naquele tempo não tinha gaita ainda, não.
Olha só, e era ali na comunidade, né? Na época era, tinha o Caveira, Caveirinha, era isso?
É, você reunia tudo lá do 40, por ali, o Varandinha, cheiam tudo.
E o de aí, casa em casa, né?
É, ia de casa em casa. De noite nós marcavamos uma linha e até o fim. Na outra noite, na outra linha. E daquele jeito tava. Pinga, véia, e fara, e cantarola.
Ah, tomava pinguinha na estrada também?
A pinguinha.
Ah. E daí, não. Depois, no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, dia 7, eles faziam o encerramento na comunidade, né?
É, fazia o encerramento na comunidade.
O senhor fez muita amizade com o povo, por onde o senhor passou, fez muita amizade?
Fiz amizade por toda parte. Até, graças a Deus, não deixei intriga para ninguém.
O senhor resolveu de vir para a cidade, vim para morar aqui na cidade, como o senhor já citou para nós aqui, para ficar aqui mais perto do recurso, uns falam assim.
É, recurso, é que nem Antônio, ainda tive que ir para o médico, aí tomei 2 litros de soro, um Antônio e um ontem. Me baixou a pressão, baixou, que não tinha mais jeito. Daí fui ali, se eu estou lá embaixo, dava aquele corridão, né?
E 88 anos, como é que está a saúde então do seu Atílio?
Ainda danço matiné, danço baile.
É. Vai no pessoal da terceira idade aqui?
É. Tem um salãozinho lá em cima, tem outro ali embaixo dos idosos.
Uhum.
Daí nas quinta-feiras eu vou nos idosos, nos sábados eu vou lá em cima no salãozinho até lá. Meia-noite, 1 hora, depois vem dormir.
É, não pode ficar muito tarde, né? Pia novo assim, não pode ficar muito tarde, né?
É, claro.
É. Olha só, e tem muitos amigos aqui na Nova Esperança, seu Atílio? O senhor tem muitos amigos aqui?
Tenho bastante. Achei uma companheirada aí que faça meu favor.
E o senhor tem uma gaita aqui, de vez em quando o senhor toca uma gaitinha ou não toca gaita?
Muito pouquinho.
Muito pouco?
Muito pouco. Me atrapalho muito.
Atrapalha?
É.
Tá bom. E o que dá pra falar dos filhos? 4 filhos... 14 netos, 5 bisnetos, o que dá para falar da família?
Mas eu acho que vão tudo bem.
Tudo bem.
Me dou com tudo eles.
Sim. O senhor não fez isso, seu pai, disse, vão embora daqui, o senhor não. Cuidou deles.
Eu toda a vida ajudei eles, o que eu pude ajudar, eu ajudei.
Sim. O pai sempre quer o melhor para os filhos, né, seu Atílio?
É claro, eu não puxei para o meu pai.
São coisas da vida, são tempos que são diferentes também, né, seu
Atílio? É claro.
São tempos que são diferentes aqui. Saudade também da sua esposa, dona Ludovina, que já faleceu há 4 anos, né?
Há 4 anos.
4 anos.
Fazia 3 meses que eu tinha quebrado a perna quando ela faleceu.
O que aconteceu com ela, tá?
Hã?
O que aconteceu com ela?
Deu um AVC.
Um AVC.
Foi um troço importante, porque eu estava sentado na porta, ela foi embora, o terreiro, e veio e me falou, esse fósforo que não acende, ela fazia os montinhos de cisco.
Sim.
Eu disse, entre lá na dispensa, pegue outro fósforo. Quando eu vi, ela vinha saindo, se agarrou na parede, assim, e começou um tipo de um rusgo, assim, eu curi, abracei ela e agarrei, fiquei, mas eu com a perna assim, daí gritei para ele, ele veio, já levaram para a cama e levaram para Beltrão. Aguentou ainda 8 dias lá em Beltrão, e você foi.
Bom, mas criou os filhos, né? Vem cá, Barbão. Barbão, que a gente tá filmando também, né? Depois a gente passa tudo para ele aí, quer deixar na mesa aí, Barbão, quer deixar com a Ana aí. O Barbão é meu amigo já de muitos anos, é filho, é o terceiro filho, né? O que dá para falar do seu pai contando essas histórias? Histórias de sofrimento, né, Barbão?
Exatamente, seu Hélio, obrigado por vir aqui visitar nós. História de sofrimento, na verdade, ele para mim é um herói, tanto ele que nem minha falecida mãe, porque criar 4 filhos na época assim, hoje em dia tem muito auxílio de CRAS, muito auxílio de outras entidades, né, e naquela época era criar na enxada. Mas eles para mim são os verdadeiros heróis, porque realmente criaram nós 4, sem ter um filho traficante, sem ter um filho presidiário, né? Tudo umas pessoas de bem, graças a Deus.
E o que eles ensinavam era trabalhar, né?
Exatamente. Eu desde os 7 anos já lembro que o pai sameava o trigo e nós cada um tinha a enxada dele. A enxadinha minha era pequena, né? Mas eu lembro que tinha que ajudar a cobrir o trigo na enxada para poder nascer, não é que nem hoje em dia, que é tudo... É diferente.
Mecanizado, né?
Mecanizado, bem mais fácil de trabalhar, né?
Sim. Você nasceu aqui na Nova Esperança?
Não, eu nasci em Lajeado Bonito, Itapejara do Oeste.
Bom, mas já faz 44 anos que vocês estão morando aqui, tu veio muito criança pra cá então, né?
Eu exatamente saí de Itapejara do Oeste com 7 anos e fiquei mais 13 anos em 2 vizinhos. Inclusive, terça-feira, ontem, quer dizer, terça-feira agora de 23, eu fiz 62 anos, então...
Opa!
Tem uma história, janeiro, né?
Uma história.
Nas costas aí também.
Eu estava conversando sobre Terno de Reis, eu estava conversando com eles. Vocês tinham um grupo grande que fazia isso ali naquela região, né, Barbão?
Exatamente, seu Hélio. A gente participou de vários programas na Rádio Ampere, inclusive com o Mário Mato, o pessoal ali, tinha uns violeiros, Chiquinho, tinha outros quantos que ajudavam nós e acabaram, a gente se dispersou, trabalha um para um lado, hoje a gente, muitos pensam, tem um compromisso de serviço, tem outros que saíram, outros faleceram, né?
Mas era grande o grupo de vocês, né?
Era grande, a gente começou, eu tinha visto falar na época, aí eu falei, vamos fazer uma reunião, fizemos uma reunião, nós estávamos em 8, e... Falei, vamos sair só com esse violão, vamos tentar fazer. E saímos a primeira vez, quando voltamos, nós estávamos em 89 pessoas, né? Então, depois daquilo, a gente continuou. E até falei para o Mário Matos agora, e com o Lindomar também, para a gente ver se esse ano a gente consegue fazer, porque tá certo que a gente perdeu uns violeiros ali, né? O falecido Carlinho, o falecido...
Esqueci o nome dele ali, agora. Ali era uma comunidade muito grande.
Grande,
né?
Então até falei pra eles, vamos tentar procurar fazer de novo, porque nossa comunidade é uma das maiores.
Sim, ali saem grandes eventos também, né?
Exatamente, tá saindo, exatamente. A gente tá saindo uns grandes eventos. Inclusive tem quase...
Cavalgada, outro dia eu vi, até o pessoal me convidou pra vir, Cavalgada, outros eventos ali. É uma comunidade que sempre tem grandes eventos, né?
A gente Quero pedir desculpa pro pessoal do Rio Gavião, mas a gente tá quase ganhando do Rio Gavião já. É. Os almoços que a gente faz aí, a gente vendeu os últimos almoços que teve, vendemos mais de 1.000 almoços, uhum. né, com cavalgada, e foi muito bem, nunca, não deu uma briga sim, com ninguém, sim. O pessoal aqui, todo mundo tá se respeitando. Agora o calçamento vai ser também inaugurado, né? Uhum. Agora sábado...
O calçamento já passou da comunidade, tá?
Exatamente, está uns 100 metros da comunidade já.
Sim.
Então a gente está agradecendo ao prefeito, os vereadores que apoiaram
nós. Eu tenho pedido para eles fazer esse calçamento até na ponte do 45, porque nós somos irmãos aqui, muito perto, né?
Exatamente, Hélio, eu lembro que a gente, quando chegamos há 44 anos atrás, no 45, a gente não tinha ponte, muitas vezes caía, e inclusive quero agradecer você, porque o pai foi um deles. Uhum. Que ajudou a medir, e você era uma pessoa que estava lá presente.
Sim, sim, nós íamos fazer um show ali no 45, e quase não podemos passar porque não tinha ponte, tinha dado uma enchente, e na época eu cobrei do Bonetti, e o Bonetti até hoje fala nisso, o secretário do transporte era o Denis Schwartz, e com aquela... Com aquele trabalho que foi feito ali com vocês, com a comunidade, a ponte, olha, o 45 não tem ponte. Saiu a ponte, né?
Saiu a ponte, inclusive, eu lembro na época, Hélio, você via passar o filme do Teixeirinha, se eu não me lembro, eu acho que era o Pobre João.
Era eu e o Zé Coelho.
Exatamente, e eu ganhei um corte de cabelo, lembro, era a primeira vez que cortei o cabelo num barbeiro.
É. Né? Bom, aquela ponte, inclusive, a gente sempre falou que ali, como é Santa Isabel, Ampere e Enéas Marques, ali envolve os três municípios, é a divisa de três, né?
Exatamente, e foi muito bom para nós, porque a altura que ela tem, assim mesmo, a exato. Água do rio Cotigipe passa por cima, muitas vezes, né, passa por cima.
Mas foi uma ponte de qualidade,
de qualidade, que até hoje não deu problema na estrutura.
Tá certo. Viu, eu conversei com o inclusive a semana que vem, né, vai pro ar o Papo na Varanda que eu fiz com o seu Augusto, né? Ele falou muito do trabalho do sindicato e ele falou em você estava junto com nós na gravação que vai a semana que vem pro ar. Você sempre também esteve envolvido para ajudar nessas questões da agricultura, Barbão?
Olha, senhor Eli, eu nasci da agricultura, tenho pé na agricultura até hoje. E para você ter uma ideia, eu sou o segundo associado do sindicato. Né? Tem o seu Isaías, que é o primeiro, e eu fui o segundo que assinei como associado do sindicato. E até hoje a gente ajuda. Fiz acho que 9, 10 viagens para Curitiba, para Brasília. Trabalhei no projeto Água e Qualidade de Vida Petrobras na época. Trabalhei em vários municípios dando apoio. Então eu agradeço muito o pessoal que sempre me deram apoio e eu sempre estarei à disposição aí do pessoal da agricultura, que precisar, sempre estarei presente para ajudar.
Vocês, uma família tradicional aqui, tem amizade em todos os cantos aí também, né Barbão? Por que que te chamam de gaúcho também?
Gaúcho foi o seguinte, na época que a gente fez a primeira folia de reis, então você trajava o jeito que quisesse, né? E eu ganhei uma bombacha. Para vestir, para fazer uma bombacha cor-de-rosa, inclusive. Oh, né?
Cor-de-rosa ainda, hein?
Que virou hein? Gaúcho.
É. E daí me apelidaram gaúcho, eu até hoje. E como meus avós, que eram lá do Rio Grande do Sul, né? Então trago a tradição, tenho até hoje, ganhei do falecido Luquine. Duas bombachas.
Eu gravei um papo na varanda com ele, era o seu... Como era o nome dele? Esqueci, hein? Né? Seu Luquini faleceu há pouco tempo, né?
Seu Luquini. Seu Luquini faleceu há pouco tempo, avô do Paulo César, né?
Exato.
Então tem lá...
Acho que é tio do Paulo César, irmão do pai do Paulo César.
Tio do Paulo César, exatamente.
Paulo César, do Rui, do pessoal aí.
Inclusive o Paulo César vai estar agora, domingo, no Novo Horizonte, né? No Grenal ali.
Vai ter um Grenal aí? Que dia que é o Grenal?
Grenal dia 28.
Dia 28. Passou, então já passou o Grenal, passou, né? Isso não, aí. Desculpa. Tá indo pro ar agora porque nós gravamos dia 26.
Gravou, tá
isso aí.
Então, mas...
Já vai jogar os Colorado contra os gremistas.
Seu Osvaldo Luquini deixou
Osvaldo Luquini.
Um legado muito grande para nós, no Horizonte. É uma pessoa que sempre deu atenção. Onde ele ia, as crianças, ele levava balas. Para nós grandes, ele contava suas histórias. Os velórios, ele não dormia um sono, só ficava junto com nós contando história, contando um caso, contando outro, né?
Sim.
Pessoa que fez muita falta para nós.
Muita falta, né? Morou muitos anos ali, né? Muito bem. Bom, seu pai já tem uma história de sofrimento, né?
Não, exatamente. Naquela época era sofrido, né?
Principalmente a história que ele contou, que casou e dali uns dias o pai dele mandou ele pegar a trouxinha e se mandar.
Pois é, até ele contava para nós, né, conta até hoje, que ganhou uma chaleira preta de ferro. E quando ele foi sair com pegar a chaleirinha, o velho tomou a chaleira de volta, né? Então, ficou sem o chimarrão, ó.
Tá certo. Eu queria agradecer, falei contigo, faz tempo que a gente conversou. O objetivo do nosso Papo na Varanda é fazer esse registro para ficar para sempre, para os netos, para os bisnetos. O objetivo da gente é fazer isso, sabe, Barbão? Eu agradeço muito, né, a amizade que a gente tem contigo também de tantos anos, e todo o pessoal aqui da Nova Esperança, dos quilômetros. Eu tive várias vezes nessa comunidade, quando tinha PS, né, a gente esticava um fio ali, transmitia programa. Várias vezes estivemos ali com o Zé Coelho passando filme. Quer dizer, a gente tem uma história meio junto aqui nessa região, né, Barbão?
Exatamente, a gente criou uma história junto, desde o começo. Então, quero agradecer já por a gente ser amigo.
Exato.
Né? Porque amizade se constrói. Eu, graças a Deus, não tenho nenhum inimigo, tenho muita amizade em Ampere, com o pessoal de Ampere lá. Trabalhei com o Paulinho do Ferro Velho, trabalhei lá no Poço São Cristóvão uns tempos, daí o pai quebrou a perna e tive que pedir a conta sair, né?
Uhum.
Então, tenho muita amizade, graças a Deus, não só lá, mas em todo lugar que eu chego, eu tenho amizade. Eu posso sentar de costa para a rua porque não tem perigo de ser atacado por ninguém, né?
Por ninguém, né? E hoje a comunidade ali, tem muitas famílias, como é que está?
Cara, nossa comunidade saiu bastante, mas graças a Deus está voltando também.
Uhum.
E a gente tem pessoal da cidade aqui que está dando bastante apoio para nós, está começando também pagar o dízimo com nós, estão dando apoio bastante, né? Então, tem o Dom Gerota ali que dá bastante apoio para nós.
Inclusive era de Ampere, né?
Exatamente, lá de Ampere, inclusive.
Lá da Crindes.
Uma pessoa que hoje ele é da diretoria da igreja, que em Nova Esperança também. E eu penso que no futuro, quem sabe ele possa sair um baita, um candidato aqui para Nova Esperança. Né? Porque é uma pessoa que ele não tem preguiça de ajudar.
Ai, que maravilha, que bom, que bom, que bom. O senhor é católico, seu Atílio?
Sim.
O senhor católico. Reza, qual é a sua santinha protetora?
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida.
Foi o dia que eu quebrei a perna, foi ela que tirou a madeira de cima do meu pé. Porque eu cortei a madeira assim, aí cortei com o machado, quando punhei o motosserra assim, ela estourou para trás e caiu em cima do meu pé ali e ficou.
Olha,
encostado
só
no toco. E eu joguei o motosserra e caí, só pedir. Meu Deus do céu, Nossa Senhora Aparecida, me acuda. Aquela madeira levantou assim, levantou e ficou em cima do toco assim.
Olha só.
A Arduino filmou até com o celular.
Você conseguiu sair.
Daí eu fui pulando para trás, pulando. Daí fui para trás de um pinheiro.
Uhum.
E daí vi que ela não caiu, desci por baixo, assim, pulando com a bunda, assim.
Uma perna só?
Só com uma perna, a outra erguida. Daí desliguei o motosserra, saí numa estrada e desci. Aí o barro estava fundo demais, eu já não ria mais porque a casa pesava demais de barro.
Olha só.
Daí uma neta minha escutou eu gritar, subiu lá e daí perguntou o que eu tinha feito. Eu quebrei a perna, então fica aí que eu vou buscar a caminhoneta. Aí ela foi, desceu, avisou o albino, vieram lá e me pegaram, trouxeram.
Daí o senhor acha que o senhor facilitou? O que aconteceu que o senhor quebrou?
Não,
foi,
não,
o senhor facilitou?
Eu não sei. O albino disse que ela caiu, ele tinha dois galhos grossos assim em cima, disse que ele tinha um ariticonzeiro assim, um pinheiro assim, ele disse que bateu os galhos ali, ela pulou para trás. O albino falou assim, mas eu tinha olhado, ela cruzava bem no meio do intervalo ali.
É complicado. O Ana, mostra aquele quadro lá para quem está assistindo. Quem está ouvindo não vai ver, mas tem um quadro ali. O que que representa? Quem está nesse quadro aí? O que que representa isso aí para o senhor?
Mas olha, representa toda a minha família aí.
É o senhor, a esposa e os filhos?
É.
Uhum.
É a mais velha, depois tem o Albino, tem o Gaúcho e o Gilete.
É, mas faz anos que foi feito esse quadro, né?
Faz anos.
O pessoal sai para o interior visitar essas famílias, inclusive o seu Luiz Crindes, tinha um pessoal que vendia o bota, vendia o quadro. O pessoal fazia muito isso no interior, foi isso que aconteceu?
Do quê?
De quem que fez esse quadro para o senhor?
Ah, foi uns que vieram de Joaçaba, Santa Catarina. Aham. Vieram fazer quadro ali para as colônias, aí eu mandei fazer isso aí.
Saiu. Aí,
tinha,
né?
Tinha feito aquele lá logo. Aquele já está tudo botado.
Já está meio desbotado, né? Mas tem o pessoal em Ampere e a Foto Central que trabalha e eles podem...
Tira aquelas duas garrafas de lá.
Eles podem restaurar, garrafas. Né? Eles podem restaurar. Depois nós vamos mostrar, vamos ver mais assim. Muito bem, seu Atílio.
E os meus pais estão ali.
Oi?
Os meus pais. Os pais.
Ah, lá em cima. Olha só que coisa, né? Estão ali nesse quadro aí, dá para restaurar a hora que quiser. Isso aqui é a história. Seus pais estão ali está a família, ali está o senhor ali. É lembranças que ficam, né, seu Atílio?
Ah.
Lembranças que ficam, né?
Lembranças que ficam.
Então o senhor não vai tocar uma gaita hoje para nós aqui?
Mas é só se o senhor quer que experimente tocar um pouquinho, mas é pouca coisa.
Né? Depois vamos ver se ele toca uma. Quer pegar a gaita para experimentar, puxar uma aí?
Vamos experimentar.
Experimenta, pega a gaita aí pra... A gaita é a vida dele. Pega a gaita aí, pega a gaita. Vamos ver se... Puxa isso, puxa um pouquinho pra lá. Pra ele pegar a gaita. Experimenta, é bom, Amar. A gaita é bom, né?
Ah, é bom, entreta, né?
Entreta, né?
Nem ele que fica meio solito de vez em quando, tem que dar uma treinada. Né? E é bom pra ele fazer uns exercícios nos dedos também.
Sim.
Antigamente... Né, tinha muito fazer exercício contando dinheiro.
Contando dinheiro. Conta mais, né? Não conta mais, né? Vamos ver o seu Atílio aqui então, se ele faz uma musiquinha com a sua gaita aí pro pessoal. O que o senhor podia fazer aí? Vamos lá. O que o senhor podia fazer? Que música? Vamos lá, tá?
Hã? Vai dar uma pensada.
Vai dar uma pensada aí. Olha, a música traz alegria para as famílias, traz alegria para o povo. Pode, tá bom? Pode puxar ainda. Com sua gaita e as coisas do meu rincão que nós vamos deixando com o José Mendes aí, né?
Diz que até os passarinhos não sei juntar mais contar. Depois que eu vou embora, mudaram pra outro lugar. De todo, do Brasil e do Zebu, da noite vem o arada e as caçadas de tatu. O meu cachorro latindo lá no capão, lembrando da prenda linda e as coisas do meu rincão. O meu cachorro latindo lá no capão, lembrando das prendas lindas e as coisas do meu rincão.
Tá bom, seu Atílio, tá beleza, seu Atílio. Tá bom, vamos deixar isso aí com o José Mendes, então, para mandar para os seus amigos, vamos oferecer essa aí com o José Mendes.
Certo.
Muito obrigado por o senhor nos receber aqui na sua casa.
De
muito
nada.
Obrigado.
A hora que quiserem vir, as portas estão abertas.
Mas que beleza. Vamos oferecer essa música para quem, então?
Ah?
Vamos oferecer essa música que nós vamos tocar do José Mendes para quem? Para os amigos?
Para os amigos, para a companheirada toda.
Então tá bom. Meus amigos...
Companheirada de Ampere, de Nova Esperança, de Novo Horizonte.
Todo o povo aí. Meus amigos, mais um papo na varanda. Hoje com o seu Atílio, inclusive o seu filho, meu amigo Alduino, né, o popular gaúcho, participou com a gente. Agradecemos o carinho, deixamos um grande abraço e a música As Coisas do Meu Rincão com José Mendes. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. O nosso papo na varanda e a sua história contada aqui.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.